Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. A pregação hoje tem como título Dai Esmolas. Lucas, capítulo 12, versículo 30, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 33 e 4. O Senhor Jesus Cristo fala: Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É uma afirmação curta e forte, especialmente a primeira parte aqui: Vendei os vossos bens e dai esmolas. E depois também, de uma maneira forte, ele diz onde é que nós devemos fazer tesouros, onde devem estar as nossas bolsas. Algumas considerações preliminares, especialmente com relação a essa primeira frase, que causa uma certa estranheza. Você abrir a Bíblia e ouvir o próprio Jesus Cristo dizer: venda o que você tem e dê de esmola. A Bíblia não é literal. Não é para obedecer rigorosamente, então vou vender tudo o que eu tenho, por ordem clara de Cristo. É clara ao mesmo tempo que merece algumas considerações. Veja bem, havia uma multidão presente, mas Jesus fala aos seus discípulos. Não é para toda e qualquer pessoa isso aqui, é para nós crentes. No versículo 1 de Lucas 12 diz: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Essa é uma passagem curiosa, que mostra uma diferenciação na classe de pessoas, ou nas classes de pessoas às quais Jesus se dirige. Ele fala a todos, mas de maneira especial aos discípulos. No versículo 22 diz: A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo, no versículo 32, ele diz: Não temais, ó pequenino rebanho. Então agora ele está falando, quer dizer, mostra mais uma vez em que ele falava de uma maneira muito mais específica aos seus discípulos. Segundo, mesmo considerando que seja uma ordem a nós, crentes, não é uma ordem geral. Para todos os crentes de todas as épocas darem tudo o que possuem. Observe, primeiro, Jesus estava falando diretamente a pessoas de determinada época, determinada cultura e determinadas circunstâncias religiosas. Há de se ver, quando se vê algum mandamento, alguma ordem, algum princípio bíblico, certas circunstâncias sobre aquelas ordens. Muitas vezes se tira algumas partes daquelas ordens ou mandamentos e fica-se com o miolo, com a essência, porque algumas partes podem ser circunstanciais, outras, grande parte de uma ordem era circunstancial, então se fica com muito pouco, outras ainda é o contrário, é totalmente conceitual, então o que valia lá está valendo perfeita e totalmente para o dia de hoje. Então é uma análise cuidadosa e delicada e não muito fácil de se fazer. Então não se pode abrir a Bíblia, que é o que faz o pregador falso, o que não estuda, mas especialmente o que estuda sim, mas. Então é uma análise cuidadosa e delicada e não muito fácil de se fazer. Então não se pode abrir a Bíblia, que é o que faz o pregador falso, o que não estuda, mas especialmente o que estuda sim, mas é malicioso, que quer usar a Bíblia como ele bem entende, ter olhado qualquer parte da Bíblia e diz: Olha, Deus diz isso aqui pela sua palavra. Muitas vezes Deus não está dizendo aquilo pela sua palavra para o dia de hoje, para o contexto de hoje. Então não esqueça desse detalhe. Outra coisa, Jesus estava em plena fundação da sua igreja. A partir daquele ponto, ele precisava mudar a inércia de um povo. Os judeus ali, acostumados com religião de fachada, acostumados com muita hipocrisia. Então, ele tinha, além dessas partes aqui do Evangelho que Cristo fala isso, mandando todos os crentes venderem tudo o que tem. Não tem isso. Paulo nunca disse isto, por exemplo. Então, o contexto em que Jesus estava falando, as pessoas em que ele falava e a fase em que ele se encontrava de início de uma igreja feita inicialmente por judeus convertidos, depois por gentios. Outra consideração, ele estava em fase de arregimentação de discípulos, alguns dos quais ali que estavam ouvindo iriam sim segui-lo fisicamente, com certeza. E mesmo depois da morte dele, precisariam, muitos fizeram assim, sair mundo afora pregando o evangelho. Claro que esses tiveram que vender literalmente os seus bens. As igrejas de hoje são formadas por pessoas que moram e trabalham, em sua grande parte, em determinado local. Então, não teria sentido todo mundo vender tudo que tem, porque na hora que eu ganhar alguma coisa, eu tenho que vender de novo. Depois eu ganho e vendo de novo. Falta de bom senso achar que esta ordem de Cristo se traduz em todo mundo tendo que vender tudo. Agora, hoje ainda, para algumas pessoas, esse chamado vale. Então vai haver crentes que vão sentir no coração uma vontade de vender o que tem ou dar o que tem e se entregar a um trabalho realmente de filantropia profunda ou de missões num país distante, ou alguma coisa que requer daquele irmão, daquela irmã, sim, requer o desfazer-se fisicamente, materialmente, de tudo o que tudo tem. Pode acontecer isso hoje? Pode. E acontece, Deus requer isso de alguns? Sim, mas não como a ordem geral. Última observação, mesmo na questão da esmola, Jesus esteve com pessoas, algumas já crentes, outras em processo de conversão, que tinham bens. E não falou do assunto, mesmo tratando de salvação e de coisas profundas, como Nicodemos, Marta e Maria, Mateus, Zaqueu, esses dois últimos eram ricos, Mateus. E quando Mateus disse que ia dar metade do que tinha tudo, porque ele quis dizer, Zaqueu, não consta que Jesus pediu isso dele, nem falou no assunto, pelo que temos aqui de registrar. Agora, essas considerações eu gostaria muito que não servissem para você dizer, que coisa boa ouvir isso aí. Eu tinha um peso, senti um peso nas costas quando eu ouvi essas ordens de Jesus. E agora pronto. É o que eu queria ouvir, não tenho nenhuma obrigação de vender coisa nenhuma, de dar coisa nenhuma. Isso já passou, ele já explicou bem isso aí, em termos de circunstância, de contexto, de cultura. E alguns são chamados para isso, mas eu não fui. Então, que beleza. Não. Tem tudo a ver conosco, essas passagens. Claro. Tudo a ver. E o princípio é muito claro, o princípio de dar, de ser generoso. Jesus condena o acúmulo de bens como prioridade do crente. Isso ele condenava e condena ainda hoje. Mateus 6 e 19, que tem algo até em comum com o que eu já li aqui. Mateus 6 e 19, que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, uma vida voltada para o acúmulo de tesouros na terra, eu estou aqui para ficar rico, para ganhar dinheiro, o mais que eu possa. Isso é claramente condenado até o dia de hoje. Aliás, Jesus proíbe até a simples preocupação sobre o que comer e o que beber. Mesmo capítulo, agora nos versículos 31 e 32, estamos em Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis. Agora o assunto, gente, não é nem acumular o próprio dinheiro em si, é estar preocupado com o dinheiro. É proibido. Não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. É com o comer e o beber. O dinheiro seria para comprar comida e bebida, mas ele vai mais fundo quando ele não quer uma inquietação pelo próprio comer ou beber ou com o vestir. Porque os gentios, aqui entendam como sinônimo de os que não creem, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vamos a Lucas 6, em que vemos que Jesus incentiva abertamente e com insistência a doação, a oferta, a esmola. Tudo está valendo para o dia de hoje. Todo aquele rebuscado o início que eu dei mostrando certas circunstâncias, é para não se fazer mal entendida aquela ordem de vender, venda tudo que você tem e dê. É esse ponto só que eu quis explicar de uma forma melhor, até para não servir de abuso de pessoas de má fé que usam a Bíblia, usam certas passas para dizer, olha, está vendo que a Bíblia não tem sentido? Está vendo que você não obedece a Bíblia coisa nenhuma? Você tem essa história aí de que é crente, de que obedece a Bíblia, ou quer viver de acordo com a Bíblia. Lá aqui, ó, vendo o que tem 10 molas. Você vendeu? Me venda aí seu carro. Vale 20, dou por 10. Me venda logo aí, embora lá não diga que quer vender barato, né? Mas você se desfez dessas coisas para dar? Então você não obedece a Bíblia coisa nenhuma. Não, não é assim. Por isso eu coloquei aquelas explicações. Mas não queira se aliviar de um peso enorme que Cristo colocou sobre nós e outros os autores da Bíblia também, de dar, de sermos generosos. Lucas 6, 33, em diante. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o mal, aliás, fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordioso vosso Pai. E muitas passagens sobre este assunto de ser generoso. Agora, eu quero jogar uma ênfase, então, agora sobre esmola. Dois motivos porque Jesus nos ordenou a dar esmolas. Primeiro, olhando pelo ponto de vista do crente, ou seja, no nosso próprio ponto de vista. O Filho de Deus, ele se exercita espiritualmente. Ajuda a ele, quando dá uma esmola, a colocar em prática o que já sabe na teoria. E talvez até diga com a própria boca, na teoria, que as coisas daqui são secundárias. O que importa, de fato, são as coisas espirituais, são os valores eternos. Isso ele sabe, já ouviu dezenas de vezes nas pregações, e ele mesmo já disse, muito bem, quando ele coloca a mão no bolso, tira e dá, ele está colocando em prática aquilo que ele já ouviu muitas vezes, diz que crê e usa até como um princípio de vida dele próprio. Pois mostre que o importante aqui não é o material. Pois dê do seu material uma parte dele aí. Ele sabe que o importante é ter em vista o reino de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, o que importa é o reino de Deus, é a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas, porque o vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Pois dê, que ele dá de novo, antes de vocês pedirem. Pois dê, que ele dá de novo, se quiser dar. Dá muito mais, se quiser dar. Dá menos, se quiser dar. Não dá coisa nenhuma, se não quiser dar. Mas não é por falta de sabedoria de Deus, não é por falta de conhecimento de Deus o que você precisa, não é por falta de poder de Deus de dar o que ele quer que você tenha, não é. Pois prove que você crê nisto, dando. Então é extremamente útil ao crente dar. Se você ganhou, aprenda a dar. Que é outra coisa. Não, tudo que eu tenho, eu ganhei de Deus. Ah, é? Bonitinho isso aí. Meu salário, estou vendo, pastor, quando eu pego no meu conta-cheque, quando eu pego no dinheiro vivo que eu recebo às vezes pelo meu trabalho, eu dou graças a Deus. Senhor, isso aqui foi tu que me deste. Ah, é? Está dizendo que foi ele que deu, que você crê nisso? Ele mesmo diz, pois dê um pedaço disso aí. Ele não diz quanto, 90%, 80%, 12%, 8,4%. Ele não diz, segundo o seu coração, mas seja generoso, pois dê. É saudável viver sem luxo, sem excessos. Quando eu falo nisso, eu sei que estou entrando numa área muito delicada, porque os padrões pessoais são diferentes. Padrões financeiros, padrões econômicos. O que é luxo para um não é luxo para o outro. O que é necessidade para um não é para o outro. E eu não vou aqui desembaralhar isso tudo nesse momento, não é o caso. Eu digo o seguinte, você tem o seu conceito de luxo para você. Então, deixe de olhar o irmãozinho e se ele tem um jatinho para você. Então, deixe de olhar o irmãozinho e se ele tem um jatinho e acha que não é luxo, é necessidade, deixe-o com o seu jatinho lá, ou com o carrão, ou com roupas finas, deixe o irmão lá e cuide do seu conceito de ostentação, de uma proporção exagerada do que você ganha e tem com o que você está gastando, isso é com você, deixa o irmão de lado. Então, de acordo com a sua noção de luxo, evite viver dentro desta noção. Evite este luxo acusado pela sua consciência como uma coisa já excessiva. Mas há um segundo aspecto, seria muito egoísmo nosso dar apenas para o nosso proveito. Não, eu vou dar, não quero nem saber se é bom para você, eu vou dar porque é bom para mim, que é mesmo. Mas, claro, tem o ponto de vista de quem recebe. Alivia o sofrimento dos que estão em necessidades. É tão claro que poderia até deixar de ser dito, mas é bom lembrar. Não temos a obrigação de acabar com a pobreza. Lá em Deuteronômio está dito claramente ali, através de Deus, através de Moisés, que nunca ia se acabar a pobreza na terra. E Jesus Cristo repetiu isso em Mateus 26:11, quando ele disse que os pobres vocês sempre terão no meio. Obrigação de acabar com a pobreza. E você, parceiro, não tem obrigação de dar o último centavo que você tem para acabar com a pobreza do mundo. Você não vai conseguir. Mas você tem a obrigação de aliviar o sofrimento de estar no seu alcance, a forma, o tanto, em termos... Ore a Deus e peça que Ele indique no seu coração aquelas pessoas que você precisa ajudar, precisa, vou dizer de outra forma, que Ele gostaria que você ajudasse, que Ele coloque no seu caminho as pessoas que você vai ser despertado para ajudar. Trate isso com Ele. Então, veja como dar esmola é juntar o útil ao agradável. Útil, porque nos edifica e ajuda o outro. E agradável, porque nos dá a sensação de alegria e ao outro, porque ajudou. Então, gera uma alegria a todos. As duas partes e agradável para as duas partes. Então, esse é o tipo de obrigação que deveria ser leve de ser cumprida. Aliás, Jesus disse, o meu fardo é leve. Preguei isso aqui outro dia na igreja. Pastor, eu tenho que ser franco. Eu não acho leve, não. Então, chegar na esquina ali, tirar R$5 e dar para uma pessoa que está pedindo, que eu vejo que está necessitando mesmo, ou R$100, ou R$1, pastor, não é leve, não. Para mim, é duro. Eu entendo isto. Eu também tenho minha dureza de coração. Mas sabe por quê? Porque nós somos mesquinhos, agarrados, muito mais do que deveríamos. Por mais que Jesus e Paulo e outros tanto falassem nessa questão. Estava vindo uma pregação em que o pastor lá disse que Jesus falou sobre dinheiro muito mais do que temas importantíssimos que iria se admirar. Quando ele falou de assuntos financeiros numa quantidade, numa abundância de passagens. O fato é que se você é duro, se eu sou duro de coração, não muda o fato de Deus é muito misericordioso e Jesus disse que o fardo dele é leve. Então se ele mandou dar generosamente, abertamente, é porque é bom, benéfico, agradável e gera alegria. Jesus disse que é mais bem-aventurado o quê? Do que o quê? Dar do que receber. Mas você não acredita nisso? E muitas vezes eu não acredito nisso. Somos duros. Por que você gosta muito mais de receber do que de dar? Porque não acredita. E na base o que tem é isso, é falta de fé. Em acreditar, nós não levamos a sério, porque se levasse você daria, sim, metia a mão no bolso e dava, sacrificava um bem que ia comprar e dava, para poder, até vou usar isso com muito respeito, esse conceito, testar a Deus com coração reverente, nunca com arrogância e olhando de cima para baixo, você não é louco de querer olhar de cima para baixo para Cristo. Mas testar no sentido de dizer, Senhor, eu creio, eu vou aguardar a alegria neste coração velho aqui. Eu vou aguardar a realização de um sentimento, de uma convicção daquilo que tu disseste. Que é mais bem-aventurado dar do que receber. Pois eu dei e eu vou aguardar a alegria aqui dentro deste coração. Espere, veja e espere que você vai ver o resultado. Alguém me disse uma vez que a irmã dele ajudava tantas pessoas que não conseguia dormir direito, de tanta alegria. Ela ajudava tanto, gostava tanto, fazia tão bem a ela que ela ficava excitada à noite, com dificuldade de pegar no sono, vibrando com a reação das pessoas, os olhos das pessoas, os pulos das pessoas a quem ela ajudava. Isso vale quanto? não tem valor. Quero terminar com dois obstáculos que nos impedem de dar esmolas ou ajudar pessoas. Além da dureza de coração. Então, seria mais dois motivos. Ideia insistente de que nós temos menos do que precisamos. É uma desgraça esta ideia. Não quer dizer que você não queira lutar por um salário melhor, por um rendimento melhor da sua empresa. Não quer dizer isto. Mas aquela ideia, consta ideia. Não quer dizer que você não queira lutar por um salário melhor, por um rendimento melhor da sua empresa, não quer dizer isto. Mas aquela ideia constante ao longo da vida, que se você ganha 500, quer 1.000. Você ganha 1.000, quer 2.000. Ou nem quer, precisa de 2.000. Então, se você ganha 1.000, precisa de 2.000, você está em déficit mental de 1.000. Aí você ganha 5.000, mas eu preciso mesmo é de 10.000. Como é que eu vou ocupar aquele apartamento, aquele carro, aquela viagem, aquela coisa? Então, se eu ganho 5.000 e quero 10.000, eu estou em déficit de 5.000. Todo mês estou no vermelho. Mental, isso é uma peste, este pensamento. Comprar, reformar, viajar, essas coisas não são más em si mesmo. Compre o que você acha que fazer, um pouco mais, ou muito mais alguns, do que podemos. E terminamos nos convencendo, às vezes, sinceramente, de que nós é que estamos necessitados. Então, eu vou dar para aquela pessoa, mas eu que preciso de dinheiro para comprar um novo carro, ou fazer a tal viagem, ou fazer aquilo, ou aquilo outro. Repito, não estou falando dessas coisas como más em si mesmos, que nós devemos evitar comprar um carro novo. Não. Mas dê um jeito de se desvencilhar desta ideia terrível de que você está sempre no vermelho, sempre precisando. E se o salário veio, chegou em boa hora, porque eu estava com a língua de fora em termos financeiros. Com esse pensamento, você vai dar quando? Você vai ser generoso quando? Sabe quando é a resposta? N-U-N-C-A, nunca. Com esta mentalidade, nunca você vai ser generoso. Não vou ajudar se eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de uma ajudazinha. Não eu dar ajuda a alguém. Cuidado com isso. Segundo, o consumismo exagerado, doentio, satânico do mundo que nos contamina em boa medida. Uns mais e outros menos. Nós somos muito mais e doentio, satânico do mundo que nos contamina em boa medida. Uns mais e outros menos. Nós somos muito mais expostos a um tipo de consumismo doentio mesmo do que nós pensamos. Isso nos pega o coração. Eu achei interessante que eu estou lendo um livrinho curto, que é um esboço da história dos Estados Unidos. Claro que sendo curto e contando a história de uma nação inteira, só os fatos muito relevantes aqui estão lá. Pois lá diz. E na década de 50, mais ou menos, começou a ideia, e com a televisão, a ideia de uma mídia e chamar a televisão, que foi a maior causa, convencendo o cidadão de que ele precisa comprar as coisas que os produtores, comerciantes queriam vender. É interessantíssimo como isso é tão forte que entrou num livro que tem só os principais pontos de uma nação inteira. Essa ideia que entrou lá e que pegou, não vou dizer que é só americana esta ideia, mas principalmente sim, começou lá e contaminou muita coisa. E muitos corações, inclusive os nossos. Então, muito cuidado com o consumismo. Você precisa mesmo daquilo que você acha que precisa. Eu quero terminar com Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Passagem forte, típica de Jesus mesmo. Assim, pois, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a quase tudo, né? A uma boa parte, é isso aí? Não. Renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pronto, pastor, está aí outra passagem complicada. Que meu amigo pegou outro dia e me jogou na cara e está aí, ó. Tu não renuncia tudo, está aí teu carro, está aí teu sapato, está aí tua roupa, está aí teu notebook. Então tu é um hipócrita. Ou então está enganado, tu pensa que é discípulo de Jesus e não é. Coisa nenhuma. Porque ele mesmo disse que não pode ser. Não é uma renúncia física. renuncia tudo, está aí teu carro, está aí teu sapato, está aí tua roupa, está aí teu notebook. Então tu é um hipócrita. Ou então está enganado, tu pensa que é discípulo de Jesus e não é coisa nenhuma. Porque ele mesmo disse que não pode ser. Não é uma renúncia física, patrimonial, imediata, total. Não é do que trata, é uma renúncia total sim, mas de coração, interna, de novamente o perigo. Ah, gostei da explicação, esse pastor Mauro está inspirado. Porque isso pesava em cima de mim, mas já explicou, não tem nada a ver com dinheiro, né? É tudo a ver com o meu coração. Minutinho, eu não disse que não tem nada a ver com o seu dinheiro, que não tem nada a ver com a sua carteira. Tem muito, mas não é a totalidade da força desta passagem, não é o seu bolso, não é o dinheiro. Então não é uma renúncia de tudo que você tem, é uma renúncia de tudo que tem no seu coração, uma renúncia íntima. Dali vai fluir atitudes, agora dignas de alguém que de fato se arrependeu e que se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Então vai fluir daí uma mudança aí sim, de fato, de comportamento, de maneira de gastar, de maneira de aplicar, de maneira de doar, de maneira de emprestar, de ser generoso. Aí tudo isso aí vem, mas fruto de um coração que renunciou sim, tudo ao Senhor Jesus Cristo. Agora, quando chegar a oportunidade, não fique só na teoria e passe então para a prática. Esteja pronto para a alegria. 2 Coríntios 9, 7, e eu encerro então com esse versículo. Deus ama a quem dá com alegria. Então não é somente dar. Já tem muita coisa errada se você não gostar de dar. Não é nem gostar, vou dizer de outra forma. Já tem muita coisa errada se você não tiver o costume de dar. Pois bem, o costume de dar ainda é pouco aos olhos de Deus. Porque ele quer que você tenha o costume de dar e dar com alegria. Se você dá muito, mas não tem alegria, ainda não está tudo bem com o seu coração. Se você dá generosamente e tem alegria, está tudo bem nesta área e você está agradando a Deus, sendo útil a você próprio e sendo útil ao seu próximo. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de pregar a tua palavra, de ensinar o que Cristo ensinou, de poder explicar alguns detalhes que podem parecer difíceis e até mesmo tirando o sentido do que Cristo falou, dando ideia de uma ordem exagerada e sem nexo e impossível de cumprir, mas não é assim, conforme já comentei em duas passagens aqui. E que saibamos ter sabedoria para essas coisas, prudência, mas ousadia. E que sejamos realmente mais dispostos a tirar da teoria e passar para a prática essa questão do dar, do ajudar financeiramente, materialmente as pessoas e sermos menos agarrados às nossas coisas. E obrigado por tudo que tu nos deste. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.